Agora 1h15, Belo Horizonte com 28 graus, a gente conversa com o Tinga, volante do Cruzeiro, jogador e volante do Cruzeiro. A gente vai refletir um pouquinho sobre os recentes casos de preconceito no futebol. Tinga, que foi vítima de hostilidade racial no jogo do Cruzeiro contra o Real Garcilaso no Peru. Tinga, tudo bem com você?
Tudo bem, graças a Deus.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui para discutir essa questão que vem assustando um pouco, né? Nos dias de hoje, depois de discutirmos tanto sobre esse tipo de atitude, não é um pouco estranho que episódios como estes voltem a ocorrer nos estádios brasileiros?
Bom, na verdade, estranho porque tem se falado mais, mas eu acredito que é uma coisa que sempre aconteceu, né?
Você é gaúcho. Anos, né? Você é gaúcho, jogou no Internacional de Porto Alegre a tua vida quase toda ali jogando bola. Existe essa rivalidade, existe essa força do preconceito racial por parte da torcida do Grêmio em cima do torcedor do Internacional ou dos jogadores que lá jogaram e que porventura sejam alvos desse preconceito racial?
Bom, eu joguei no Grêmio também, né? Eu comecei no Grêmio, na verdade. Sim. Eu joguei até mais tempo no Grêmio.
Sim.
Então eu falo com um pouco de propriedade. A verdade é que o que acontece lá é uma particularidade, assim, talvez que não tenha, né, entre outras torcidas no país. E há anos a torcida do Grêmio, dentro dos seus cantos, sempre, também que apelidou torcedores do Inter de macacos, enfim. E é uma coisa que vem de anos, então a gente tem que ter um cuidado muito grande para saber que isso é uma coisa que... E isso passou de pai para filhos, ensinando, e muitas vezes não estão nem se notando, e eu acredito que muitas vezes os próprios torcedores que estão, às vezes, cantando aquele, não são racistas, mas enfim, são uma coisa que foram ensinadas a cantar por ali, e também a própria torcida do Inter, esses anos todos, também se aceitando e por ter esse apelido. Então tem que ver muito bem, porque é uma situação que vem de anos e não, nem todos têm essa conotação de por ser racista gritar isso, mas uma coisa que já vem de muito tempo e o pessoal foi aceitando. Não concordo, mas foi uma coisa que aconteceu.
Agora me conta uma coisa, nós somos um país, o Brasil é um país que até os próprios dados de pesquisas do IBGE apontam, um país de maioria de raça negra. Nós somos estamos falando de um esporte, o futebol, onde uma boa parte dos jogadores que fazem sucesso na profissão, e você é um desses casos, é negro. Então, por que que a gente tem que aguentar isso? Você não acha que tá na hora da gente dar um basta nessa situação, não, Tinga?
Eu acho que não temos que aguentar. E eu acho que a hora, sim, de dar, já passou da hora, né, de dar um basta. Só que eu acho que a maneira de dar um basta, ela tem que ser muito bem usada, tem que ser muito bem aplicada, para que isso não crie uma situação de revolta em todo sentido, entendeu? Porque tem que ver muito bem o que é racismo e o que é uma coisa pejorativa, ou enfim, ou alguma coisa que a pessoa... que é uma falta de educação também. Então eu acredito que ele tem que ser melhorado e pensado num todo para que não haja outro tipo de problema.
Tinga, analisando o caso do Grêmio, você acredita que a medida tomada pelo STJD, ela foi muito forte, ou isso de fato deveria ter acontecido pela gravidade do que do que ocorreu naquele estádio?
Não, veja bem, eu acredito muito que, acho que a punição ela tem qualquer tipo de discriminação, não só racial. Eu gosto sempre de ampliar a coisa para que não seja uma coisa que já só relação dos negros. Tem vários outros tipos de preconceitos que também acontecem, às vezes não se tocamos e não se preocupamos também. Mas enfim, já estamos falando do caso que aconteceu, isso é uma opinião minha, então eu acredito também que a punição em relação ao clube, para mim, no meu ver, não sou dono da verdade, mas é opinião, eu acho que não é o mais correto você punir um clube numa situação que algumas pessoas fizeram. Principalmente porque essas pessoas que fizeram, ou que gritaram, né, chamando a aranha de macaco, elas foram identificadas e já estão pagando por isso. Então eu acredito que não tem por que um clube sofrer com isso, e eu posso citar exemplos que poderem acontecer. É muito perigoso você punir um clube pro ato de meia dúzia, Isso pode acontecer em outros estados, ou com a relação à violência, ou o próprio preconceito, e de repente uma equipe ser prejudicada por uma situação. Então tem que ter muito cuidado para não isso não virar uma regra, enfim. E daqui a pouquinho tá entrando torcedores num outro estádio para prejudicar aquele time, não sendo torcedor. Então tem que ter muito cuidado com isso, né, para não ser um problema para frente.
Tinga, falar com você e não falar de futebol é impossível, mesmo porque você é um jogador que tem uma importância muito grande para o Cruzeiro, tem uma importância muito grande para a torcida do Cruzeiro, e a torcida do Cruzeiro quer saber quando é que você se recupera para voltar aos estádios, uma vez que você é fundamental para o grupo, é fundamental para os objetivos do clube.
Bom, cara, eu tive uma fratura e até para minha surpresa, já estou fazendo fisioterapia. Eu achei que era uma coisa muito mais grave. Hoje, uma fratura dentro do futebol, onde foi, é uma coisa que não é tão difícil como era antigamente. Mas o que me fala é que de 3 a 4 meses eu estaria bem. Lógico que o nosso campeonato que acaba me dizendo, então seria muito complicado jogar esse ano. Mas não quero fazer muito plano, é me cuidar e depois, estando bem nesse dia, vai acontecer.
Agora você daí do lado de fora me responde com sinceridade e com velocidade. Cruzeiro é campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil?
Não é porque ela acabou ainda, né? Então não tem como dizer que é. O que a gente quer muito, a gente quer. E estamos trabalhando para isso e eu acho que acredito que potencial, não dá para responder, todo mundo sabe o que a gente tem para isso.
Okay, perfeito. Conversamos aqui com o Tinga, volante do Cruzeiro. Tinga, muito obrigada por participar com a gente aqui desse papo reto e por trazer também essa reflexão aqui para os ouvintes da 102.9, para aqueles que ainda acham que estádio é lugar de vale tudo e como ficou cravado aqui, não é. E a gente começa aí numa escalada para mostrar que realmente tem gente que pensa e pensa bem, né, sobre essa história de preconceito, e a gente está mostrando que a mudança ela chega e já está chegando. Muito obrigado, você é um exemplo disso, viu? E uma ótima tarde para você.
Muito obrigado a todos.
Um abraço.